I'm turning this evening to the Gospel of John, chapter 14 and verse 6.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Estas palavras. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu gostaria de olhar para essas palavras. Eu sou a verdade, diz Cristo. E o título que eu dei é: O que é a verdade? Simplesmente, eu sou a verdade. Que grande descrição! Quem poderia dizer tais palavras? Seria a pessoa mais arrogante imaginável? Ou o divino Filho de Deus, vindo a esse mundo para ser o nosso representador, aquele que pagaria pelos nossos pecados. Eu sou a verdade. Claro que ninguém poderia dizer tais palavras. O que você pensaria se a pessoa que você mais admira na vida dissesse para você: Eu sou a verdade? Não, nós nunca ouvimos tais palavras. É impossível. Palavras incríveis, uma grande descrição. Temos que olhar e estudar hoje. Essas perguntas são: alguém vem perguntar e questionar Cristo. E talvez você faça a mesma pergunta. O dicionário nos fala que a verdade é algo certo, honesto. A linguagem do dicionário só está interessada nesses aspectos. Algo que é honesto, algo que é certo, verdadeiro. Mas também usamos a palavra de uma forma mais ampliada. E a Bíblia usa constantemente. E o que quer dizer aqui com a verdade? Qual que é a diferença entre fato e verdade? Respostas diferentes foram dadas a isto. A verdade é dito? São todos os fatos do mundo? Todos. Eles juntos são a verdade. Mas não é uma definição suficiente para a verdade. Quando pensamos no fato, pensamos em fatos materiais, coisas, eventos, realidades que vemos nesse mundo. E todos os fatos do mundo, ainda assim, não ainda juntos, não se acumulam à verdade. Porque a verdade, ela vai além de coisas materiais. E a verdade, ela inclui a explicação, a informação que precisamos de coisas que não podemos ver. Coisas sobre coisas espirituais e eternas. Tudo isto está incluído na verdade. Então, quando Cristo diz: Eu sou a verdade, é óbvio, a maneira que ele usa o termo aqui, em outro lugar, que ele quer dizer tudo. A verdade sobre o significado do mundo, é a verdade sobre a eternidade, é a verdade sobre o caráter de Deus, seus planos e propósitos. Só ele revela, ele é a verdade, de uma forma mais profunda, um sentido mais ampliado. E se Cristo é a verdade, então ele é o motivo para a nossa existência, a existência do mundo. E essa é uma grande afirmação. A verdade, a palavra grega que é traduzida verdade aqui, literalmente, aquilo que é revelado, que não está escondido, o motivo. Quando Cristo diz: Eu sou a verdade, é a razão, eu sou a razão do porquê o mundo é criado, porque o mundo é eterno. E ele continua. Imagine um mundo caído, onde o ser humano se rebelou contra Deus. O mundo que cresce em rebeldia e impiedade, descrença. Por que que a raça humana não é destruída? Não foi destruída por Deus séculos, décadas atrás? Qual que é a razão, o motivo da paciência de Deus? É por causa de Cristo, porque ele veio a esse mundo numa hora determinada, sofreu e morreu por pecadores, se tornou seu substituto, e todos aqueles que crerem nele vão ser levados ao reino de Deus, são convertidos, salvos. E Cristo, na época determinada, retornará. Ele é a razão, porque o mundo é perpetuado, é contínuo. Porque se ele não tivesse um propósito de vir e trazer mais homens e mulheres para ele, para que busquem ele, caminhem com ele, amem ele, com certeza o mundo seria finalizado. Ele diz: eu sou o motivo, a razão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje em dia a verdade não é, as pessoas não querem a verdade, ela não é buscada. A maneira que eu defini, as pessoas não querem. Eles querem por motivos nobres. O mundo da ciência, científico, explora todos os sistemas, os detalhes da criação do mundo, do mundo de Deus, por propósitos de medicinas. E eles são, isso cedem em investigar, entender como as coisas funcionam, os sistemas, como eles podem ser usados. Isso é uma coisa boa, uma coisa nobre, porém, existe uma área da ciência, da busca científica, que é tentar demonstrar o que é impossível, demonstrar que existe uma explanação, uma explicação para tudo que existe e que não é espiritual. Nós não precisamos acreditar em Deus, ou temê-lo, ou respeitá-lo. Não, não, não precisamos buscá-lo. Existe uma explicação que, de algumas décadas para cá, a meta de muitos cientistas que lideram o mundo, que é provar a evolução. Eles, é o que eles fazem, eles são bons em analisar, mas eles especulam com o material que eles conseguiram colocar juntos, que eles querem demonstrar que tudo aconteceu sem alguém criar, sem um Deus. E é claro que é algo muito difícil, impossível. Quando eles descobrem mais e mais, se torna cada vez mais evidente. Com todos os sistemas, detalhes da ciência, tudo aponta que tem que existir um Criador. É tudo muito complexo, maravilhosamente colocado e criado. Isso prova que, como que eles querem provar que tudo isso aconteceu por um grande, gigante acidente? Mas é o que eles buscam fazer. Bem, eu não sou um cientista, claro que não, mas eu tenho que dizer que isso não é uma ciência certa. As pessoas fazem coisas brilhantes, mas eles só estão especulando. Existem vários argumentos em que eles podem estabelecer que como foi desenvolvido sem um Criador, sem uma mente inteligente atrás do universo. Quando eles fazem isso, ah, queridos amigos, eles passam do que é ciência, eles saem do que é ciência. E é o que lemos, ouvimos na televisão, no rádio, lemos em jornais, tal e tal coisa aconteceu, ou fato foi descoberto. E aí é assumido que isso aponta para isso acontecer, ou aquilo acontecer. E aí eles começam a buscar, e seja o que for que eles encontraram, e o que ainda tem que ser encontrado, os fósseis que foram sugeridos, o homem com toda a sua complexidade, e eles falam dos animais, e aí vem, e eles continuam buscando. E quando você escuta alguma coisa na televisão, alguma notícia, eles nunca falam que é um grande erro ou uma esperança falsa da parte daqueles que são ateístas e não acreditam que foi Deus que criou tudo. Não, eles não dizem isso. Eles não querem a verdade, não queremos a verdade nos dias de hoje. Muitos acreditam na ciência e eles não buscam uma explicação da existência de tudo que venha de Deus. Eles querem tirar Deus da cena. E é esse o mundo que vivemos. Mas Cristo disse: Eu sou a verdade. Ele é a verdade em tudo que ele diz. Ele é a verdade em que ele é a chave para a reconciliação com Deus. Agora, existe uma explicação para a nossa existência. Existe uma explicação para tudo. De acordo com a nossa constituição humana, sabemos. Sabemos por instinto. Existe uma grande tragédia. Algo muito triste aconteceu. Ou acontece. Uma criança perde a sua vida e a família. O instinto da família quer saber o porquê. Não quem fez, como que aconteceu, mas por que que aconteceu. É um instinto básico humano. Você não consegue responder isso. Você, em termos diretos, não termos gerais, coisas terríveis acontecem no mundo porque não temos a proteção, a organização do Deus Todo-Poderoso. Nós rejeitamos Ele. Nós somos uma raça rebelde contra Ele. Então, não conseguimos ter a bênção constante de Deus. Então, o pecado vem. E de uma forma trágica, coisas terríveis aconteceram. Existe uma explicação para tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que quando uma tragédia acontece com você e comigo, o nosso instinto é querer saber. Tem que ter um motivo do porquê isso acontece. Uma explicação, claro. E nós só estamos demonstrando que isso está escrito na nossa constituição humana. Existe um motivo para a existência do mundo, para o estado que a raça humana se encontra, para o estado que eu estou como indivíduo, todos nós, porque temos uma consciência elaborada. Nós acusamos outros às vezes, não conseguimos controlar nossos pecados. Nós ofendemos Deus, nós pecamos contra a lei de Deus. Claro, existe um motivo e uma explicação. E Cristo traz este motivo. Ele é a verdade. Ele é o in, do início do Evangelho de João é descrito. Ele é descrito como a palavra. A palavra. Ele é a razão. Ele revela Deus para a raça humana. Ele é, de acordo com a Escritura, o autor da Escritura do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Ele é a palavra. Ele revela o caráter de Deus e os planos de Deus para nós. E como eu já disse e continuo dizendo, ele é o motivo, ele é a razão para a existência do mundo. Ele criou esse mundo para que as pessoas venham a ele, para que ele possua essas pessoas. Por todas as eras e eternamente. Ele é o motivo, a razão pela criação, pela redenção. O homem rebela contra ele, o homem cai e ele vem para sofrer e morrer e pagar o preço. Ele é o motivo do porquê esse mundo continua. E sua palavra é verdade. Eu sou a verdade, claro que sim, porque ele é Deus. E Deus não pode estar errado. Deus conhece tudo, ele é perfeito. Ele é o Deus que não pode mentir. Ele é o Deus que é imutável. Ele não muda. Ele conhece todas as coisas. E ele nunca tem que mudar a sua verdade. Então, Cristo, a sua revelação da verdade, ele sabe sobre o homem, sobre a queda do homem, as necessidades do homem. Homem, somos cheios de ignorância. Mesmo a pessoa que conhece mais, que é mais inteligente, existem muita falta de conhecimento ainda no seu conhecimento. E nós erramos também. E somos diferentes, nós mentimos, nós dissemos coisas que sabemos que está errada. Mas Deus não pode fazer nada disso. A palavra de Cristo, seu ensinamento, é verdade, é perfeito. Então vemos na mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Vemos a criação, Deus fez todas as coisas. Vemos a santidade de Deus. Vemos a queda do homem, do pecado, o julgamento de Deus para a criação. Esse mundo que cai diante do homem e a morte. Mas aí vemos o amor de Deus, a bondade de Deus de prover um Redentor. Ele veio e ele caminhou na terra. Nós vemos na palavra de Deus a encarnação como Deus, o membro da Santa Trindade, entra na carne humana, toma em si uma personalidade humana e vem a esse mundo. Como sabemos que ele veio? Bem, ele foi atestado. Ele performou milhões de milagres de cura, milagres incríveis. E ele provou que ele era divino. Seu ensinamento é único, sem falta, sem falha, e seu caráter perfeito. E aqueles que estavam com ele, aqueles próximo dele, sabiam que ele era divino, que ele era o Filho de Deus. E aí ele sofreu e morreu. Na cruz do Calvário, nós vemos isso. Ele disse aos seus discípulos, onde eles iam, existiram muitas profecias nas páginas do Velho Testamento sobre ele, que falava que em determinado tempo ele seria levado, crucificado. E aí no terceiro dia, ele ressuscitou e ele apareceu um número de vezes para pessoas, seus discípulos e as profecias das suas próprias palavras. Um dia, ele foi para aquele jardim de Getsêmani antes de ser levado. Ele se permitiu ser levado antes que ele fosse crucificado. Ele foi para aquele jardim de Getsêmani. Lá, ele suou como se fosse grandes gotas de sangue, agonia, dor, sofrimento veio a ele. E isso era só um gosto do que aconteceria, do que ele provaria na cruz do Calvário. E ele disse, não a minha vontade, mas a tua seja feita. A sua raça humana, a sua natureza humana disse, ah, Pai, se eu puder passar do que vai acontecer. Mas não, ele tinha que continuar para que cancelasse os pecados de bilhões de pessoas que confiariam nele. E no fim, quando ele foi levado, ele podia ter prevenido. Lembre-se, quando todos os sumos sacerdotes, os fariseus, vieram a ele, onde ele estava, para prendê-lo. Ele disse uma palavra e eles todos caíram. Ele poderia ter permitido que isso não acontecesse. Mas não, ele veio para ser levado e para ser condenado e crucificado. Ele foi crucificado, seus pés e mãos com pregos naquela cruz. Ele foi maltratado, escoteado antes de ir àquela cruz. Todo o sofrimento de Cristo antes de chegar naquela cruz, antes daquela morte expiatória pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas algo aconteceu que foi muito, muito pior do que toda a dor física, todo o sofrimento físico, e isso não podemos nem começar a entender. A dor do seu corpo, a violência daquelas pessoas que maltrataram, e ser crucificado numa cruz. E o que aconteceu? Tudo isso é insignificante quando pensamos que Deus colocou nele, de uma forma misteriosa, toda a culpa de todos aqueles que seriam perdoados, que dependeriam dele, antes dele vir, nos séculos passados, até o fim do mundo. Deus colocou nele toda a culpa daqueles que serão perdoados, mudados e salvos. E ele puniu ele, em vez deles, durante 6 horas terríveis que não dá para descrever, toda a punição que nós deveríamos ter tido, comprimidas, concentradas em 6 horas. E aí Deus, o Pai, ele, como se fosse, colocou um véu em sua face, e a comunhão entre Pai e Filho foi quebrada. Claro, a união não pode ser quebrada. Mas aquela união, quando ele sofreu o que nós devíamos ter sofrido eternamente, foi como se fosse abandonado por Deus. E ele pagou pela nossa punição, dos nossos pecados. Ele nos fala, a palavra dele diz, o ato de Cristo, não é esse o ato mais maravilhoso e mais incrível de condensação, que Deus teve que vir e foi tão humilhado e sofreu tanto, além do poder ser humano de descrever, que ele fizesse isso por mim, por você, por um vasto número que confiaria nele, só nele, para a salvação. É incrível. Um amor maravilhoso. Como que pode? Um amor maravilhoso, uma bondade tão grande, um amor. E aí ele prova que ele sucedeu e ele pagou pela punição de cada crime, cada pecado nós já cometemos contra Deus, contra o homem, se confiamos nele. E agora ele está na destra do Pai, rogando pelo seu povo, e ele é nosso guia. Isso prova que ele é o Senhor. E nós vemos nas mortes dos mártires, os discípulos originais, os apóstolos, nada fazia com que eles parassem de pregar a Cristo. Eles provaram a ele. Sabiam que ele era Deus encarnado. E aí o julgamento começa com grande poder. E as pessoas foram salvas em toda a terra, toda a nação, todo dia. Eu sou a verdade, disse Cristo. Claro que ele é. Existe tanto para demonstrar, tanto para provar sua obra é verdade, sua palavra é verdade. Ele não pode cair. Suas promessas podem ser confiadas. Aquele que vem a mim, eu não vou abandonar. Você pode crer, porque ele é a verdade. Ele é o motivo. Ele é a explicação de tudo. Ele é a chave da salvação. Ele perfumou. Ele não pode deixar. O que devo fazer? Eu devo encontrar um lugar calmo, silencioso. Eu devo abrir meu coração para ele. Eu devo me arrepender de todos os meus pecados. Eu não posso dizer tudo, lembrar de tudo, demoraria muito para me arrepender de todos os meus pecados, mais tempo do que eu vivi minha vida inteira. Mas eu posso dizer para Deus os piores pecados. Eu posso dizer o que eu sinto, que tipo de pessoa e criatura eu sou. E eu posso dizer que eu sou um pecador que merece morrer, perecer para sempre. É o que o perdão quer dizer. Quer dizer aceitar completamente que eu sou um pecador necessitando a misericórdia de Deus. Falar para ele os meus piores pecados, a minha culpa. Eu devo me arrepender e fazer algo ao mesmo tempo. Eu devo confiar nele. Eu devo confiar nele com todo o meu ser. Ele é Deus. Ele sofreu e morreu por um pecador como eu. Ele pode me libertar dos meus pecados e me limpar. Ele pode me mudar. Ele tem a vontade e o poder. E eu devo entregar a minha vida a ele. Seria um arrependimento errado e mentirosa se depois que eu me arrependesse eu voltasse para a minha vida antiga e desfrutasse dos prazeres vãos desse mundo? Não, eu devo entregar a minha vida a ele, caminhar com ele, no controle dele. E aí, se eu me arrepender, se eu acreditar nele com todo o meu coração, se eu entregar a minha vida a ele, eu posso ter certeza absoluta que ele vai me fazer o seu filho. Ele me disse, ele vai perdoar. Você pode pensar em algo melhor do que ter todos os seus pecados perdoados, removidos e jogados para longe de ti, tão longe como o oeste é do oeste. E Deus nunca mais vai lembrar desses pecados contra ti. Ser limpo diante de Deus. Todos os pecados se foram. E aí receber nova vida, nova natureza. Uma natureza muito melhor do que aquela que você tinha antes. Você não será a mesma pessoa. Você não terá a mesma personalidade. A sua natureza vai mudar. Você não será mais cruel. Você não vai ser uma pessoa que machuca outras pessoas. Você não vai ser uma pessoa que tem uma mente suja. Seja qual for o seu pior pecado, o seu mestre pecado, você não será uma pessoa má. Você não será uma pessoa mais egoísta. Sim, você ainda terá que lutar, mesmo depois da sua conversão a Cristo, mas você será feito tão diferente. Eu estava explicando para alguém essa manhã. Se você vir a ser Jesus Cristo, o pecado que era seu amigo se torna seu inimigo. Agora, quando você cair no pecado, você odiará. E você buscará perdão, você desejará perdão, porque ele muda a sua natureza. E a sua vida muda. Você terá uma nova natureza. Você terá comunhão com ele. Você pode orar a ele. A sua oração será ouvida. Você terá a certeza que existe um Deus que ouve sua oração. Agora você pode orar para ele. Agora você terá respostas de suas orações. Ele é o seu Senhor e o seu Deus. E ele te dará uma certeza dentro de si, uma garantia de que ele te recebeu e que você pertence a ele. E de agora em diante, você é dele. Então, o arrependimento, a confiança, isso é fé. Entregar a vida a ele. E você terá perdão. E uma nova vida. E comunhão com Deus. E se tornará um cidadão do céu. É para onde você vai. E você terá certeza que você chegará salvo. No fim da jornada da vida, eu sou a verdade. Tudo que se diz verdade. Todos os apartamentos não são. Ele é a verdade. Ele é o motivo, a razão, a chave para tudo. Ele é o que dá a revelação de Deus, que nos fala sobre todas essas coisas gloriosas e maravilhosas. Ah, queridos amigos, vinde a Ele, entregue a sua vida a Ele. E eu leio a mensagem ao concluirmos. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Ele é o único Salvador. Não existe nenhuma religião no mundo que coloque sem fé em Cristo, que te dê comunhão com Ele, que muda o seu caráter inteiro e que te faz tudo isso gratuitamente, porque Cristo pagou o preço do pecado para todos que vêm a Ele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajude-nos, Senhor, nós rogamos. Oramos que ninguém saia daqui ou ouça essa mensagem com incertezas. Que ninguém continue a vida sendo levado só por esse mundo presente. Senhor, oramos que todos sintam uma grande necessidade por Cristo. Venham e busquem a Cristo, encontrem a Ele, operem corações, Senhor. Operem muitos corações, faça aquela obra estranha que nós não sabemos. Abençoe e salve. Nós rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.